Bom dia, você ligado na TV Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós começamos mais um programa Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e, como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube seu nome, a sua região e conta pra gente como é que estão os trabalhos de campo, as atividades das lavouras aí na sua localidade. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando pra gente como é que estão os trabalhos, como é que está o desenvolvimento das áreas por aí. Para isso é muito fácil, basta você enviar para o Instagram oficial do NA, que é o @ Notícias Agrícolas, ou também pelo nosso WhatsApp, o número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241. 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua imagem, sua foto, seu vídeo, nos ajude a mostrar a realidade, o que está acontecendo nas lavouras pelo Brasil. Agora a gente vai começar a receber os nossos entrevistados que vão contar pra gente em loco como é que estão esses trabalhos, esse desenvolvimento das áreas pelo Brasil. Esse é Entrevistas da Safra. A nossa primeira visita vai ser lá no estado do Rio Grande do Sul. Vamos para a região de Santo Ângelo. Quem vai conversar com a gente é o Laurindo Nikits, ele que é diretor administrativo do Sindicato Rural de Santo Ângelo. Já está aqui conosco por vídeo. Laurindo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. Prazer é nosso aqui de Santo Ângelo, região das Missões, estar em contato com vocês aí para fazer algumas colocações da situação das nossas lavouras.
Laurindo, vamos começar olhando para a safra de inverno. Como é que estão os trabalhos de colheita por aí e os resultados que estão sendo obtidos nesse momento?
É, a lavoura de trigo da nossa região aqui, praticamente toda ela foi concluída já, né? Nós estamos no final, né? Nós tivemos uma safra até razoavelmente boa em alguns sentidos, né? As primeiras lavouras que foram colhidas, elas tiveram uma produtividade relativamente boa, vamos colocar assim, chegaram a se alcançar 50 sacas por hectare, com um pH muito bom, mas no decorrer da colheita essa produtividade foi caindo e também a qualidade do grão. Devido a algumas chuvas que aconteceram, a planta já estava no final do ciclo, estava pronto para ser colhida e ocorreram algumas chuvas, né? Então, na nossa média aqui, acho que vai ficar em 35, 40, 45 sacas por hectare, que isso de longe não cobre os custos de produção. Hoje os custos de produção nossos geram em torno de R$ 3.600 por hectare, né? E veja, com a produtividade de 40 sacos aí não vai cobrir e o produtor de novo vai ficar no prejuízo. E mesmo quem teve uma produtividade boa talvez vá empatar, mas precisaria se colher sim mais de 60 sacos com pH bom, ao menos para ter algum resultado financeiro positivo.
E aí, Laurindo, olhando para a safra de verão, como é que estão os trabalhos por aí? O produtor tem condições de ir avançando com essas atividades?
Sim, já se iniciou o plantio da soja na nossa região aqui. As condições climáticas são muito favoráveis hoje. No decorrer dessas semanas, aí tivemos chuva até no último fim de semana. Nós temos chuvas periódicas, vamos colocar assim, de semanais, né? De bom volume, bem distribuídas, né? Nós estamos aí em torno de 30, 35% já da área plantada prevista, né? E essa semana, sim, vai se intensificar o plantio, porque o produtor ainda estava colhendo o trigo, então a questão operacional dele na propriedade, ele optou em colher primeiro o trigo para depois começar com o plantio. Mas essa semana, sim, se intensifica. As lavouras que foram implementadas, elas estão muito boas, um estándar muito bom de planta, uma germinação muito boa. Como eu colocava, o clima está colaborando, umidade suficiente no solo e também temperaturas amenas, né? Não existe um frio e também não um calor, então a planta está se desenvolvendo bem. Nós não temos incidência de pragas agora no início dessa implementação dessa lavoura de verão à soja.
A expectativa, então, é de um bom potencial produtivo para a soja nessa temporada?
É, o potencial existe, o problema mesmo é que o produtor não está fazendo grandes investimentos. Da situação financeira que nós passamos aqui no estado devido às estiagens, às enchentes e também os altos custos de produção. Então o produtor está um pouco freado nos investimentos, né? Ele está fazendo o que ele tem dentro da propriedade, a capacidade dele de pegar financiamentos, por exemplo, está muito comprometido. Ele não tem crédito praticamente nos bancos, porque está renegociando dívidas, o governo prometeu uma renegociação e até agora na prática não chegou aqui na ponta. Então, nosso produtor está muito endividado. Praticamente, ele está plantando muitos com recursos que tem em mãos que são próprios ou financiado pelas próprias trading, né? Então, nós não vamos ter uma lavoura agronomicamente, vamos colocar assim, para ter altas produtividades. Mas se o clima colaborar, com certeza vamos ter um bom resultado e o produtor está fazendo a sua parte. Como eu disse, com o que ele tem na mão, o produtor é muito resiliente. Talvez vamos ter a diminuição de algumas áreas que não vão ser plantadas, especialmente áreas arrendadas, não aqui na região das Missões, mas na metade sul do estado, talvez, né? Mas as áreas que estão sendo implementadas não têm uma tecnologia tão avançada assim como o produtor era acostumado a fazer anos atrás.
E como é que estão as oportunidades de comercialização, Laurindo? Como é que estão as vendas da soja por aí nesse momento?
A soja praticamente está travada, não, ninguém está negociando, quer dizer, preço, travando o preço futuro, né? Porque a soja está oscilando e não sai dos 120, R$ 122 a saca aqui na nossa região. Então o produtor também está um pouco apreensivo. O que tem feito é o sistema troca, né? Ele troca insumos, né? E já deixa travado tanta saca de soja, né? Isso está acontecendo sim. Mas o mercado futuro para venda, para travar, está muito devagar, né? O trigo está sendo comercializado aí hoje na nossa região a 54 sacos, R$ 54 a saca por, né, no balcão. Então isso é um preço muito baixo, o produtor também não está conseguindo apurar recursos com o trigo para poder fazer uma boa implementação de soja.
Laurindo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, nós que agradecemos, né, por sempre poder participar do programa colocando. Nós estamos sim com uma lavoura muito boa de milho, né? Nosso milho já está em fase de fecundação, já tem espigas de milho verde, vamos colocar assim, né? E se previsão se confirmar que próximo fim de semana teremos chuva, já é um grande motivo para o produtor começar a comemorar, porque a previsão é de uma safra boa se o clima continuar. O milho está muito bom, muito bem implementado aqui na nossa região, com alto teto produtivo até o momento, né? Mas tudo depende do clima. Nós estamos agora num período crítico, que é o enchimento de grão. Então, nós precisamos bastante chuvas bem regulares. Mas acreditamos que o clima vai colaborar. Então, muito obrigado e tenhamos todos uma boa semana.
Laurindo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí na região de Santo Ângelo, nas Missões do Rio Grande do Sul. Um abraço, até a próxima.
Obrigado.
Esse é o Laurindo Nikits, ele que é diretor administrativo do Sindicato Rural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras e os trabalhos de campo lá na região. Olhando primeiro para a safra de inverno, colheita do trigo praticamente encerrada e com resultados abaixo do esperado. O Laurindo até destacando um começo relativamente positivo, com médias em volta de 50 sacas por hectare, boa qualidade de pH. Mas depois as chuvas foram prejudicando, essa produtividade foi caindo, a qualidade também. A expectativa é fechar em médias entre 35 e 45 sacas por hectare, o que é insuficiente para cobrir os custos de produção dessa temporada, conforme o Laurindo destacou aqui para a gente. Já para lavouras de verão, o milho se desenvolve bem, com boa expectativa de produtividade, e o plantio da soja também avança com possibilidades positivas. O clima ajuda neste momento essas atividades. A expectativa é de um bom potencial produtivo, apesar do menor índice de investimentos realizado pelos produtores nesta temporada. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o restante do desenvolvimento dessa safra de verão lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, aqui no Realidades da Safra. Aproveitar também para registrar a participação de quem está acompanhando a gente ao vivo nesta terça-feira, o Antônio Fernando da Silva, mandando seu bom dia lá do Paraná, comentando que o preço da soja também está bastante baixo para comercialização lá na região dele, assim como o Laurindo destacou aqui para a gente lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Agora a gente vai fazer mais uma visita. Vamos para mais uma região produtora do Brasil. Vamos para o estado do Mato Grosso, região de Rondonópolis. Quem vai conversar com a gente é o Oswaldo Luiz Rubim Pascoaloto. Ele que é conselheiro fiscal do Sindicato Rural de Rondonópolis. Já está aqui conosco por vídeo. Oswaldo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Oswaldo, a gente não está te ouvindo, eu acho que o seu microfone está mutado. Eu vou pedir para você abrir o seu som, por favor. para a gente conseguir te ouvir aqui e fazer essa conversa sobre o desenvolvimento das lavouras aí na região. O Oswaldo Pasqualotto, ele é conselheiro fiscal do Sindicato Rural de Rondonópolis, no Mato Grosso, vai conversar com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja lá na região. Acho que a gente já tem Oswaldo. Oswaldo, você me ouve?
Bom dia a vocês. É um prazer
Maravilha.
estar conversando com esse canal de notícias especiais que transmite para todo o Brasil e vamos seguir em frente.
Oswaldo, conta pra gente como é que estão as lavouras de soja por aí. O desenvolvimento tem sido positivo até este momento ou tem problemas já acontecendo?
Aqui no estado do Mato Grosso, como vocês sabem, o Mato Grosso é um estado muito grande. Ele é dividido em quatro regiões, praticamente: a região sul, a região leste, que é a Vale do Araguaia, a região oeste e médio norte. Nós tivemos problemas desde o início com chuvas irregulares. O médio norte está se desenvolvendo bem a cultura da soja, o oeste também. A região sul está bem atrasada, tem gente plantando ainda, o que é anormal, não é normal. Normalmente a gente teria terminado já o plantio em 30 de outubro e já está se estendendo na região leste também, se estendendo o plantio. Então nós estamos com bastante problemas, regiões muito boas e regiões com problema e atraso de chuvas.
Essa irregularidade também impacta o desenvolvimento inicial, Oswaldo? Tem lavouras que se desenvolveram bem até aqui e outras que estão com problemas?
Exatamente. Nós temos lavouras que se desenvolveram muito bem, que já estão num porte já bem avançado, já estão com bagem, e temos lavouras que nem foram plantadas ainda. Então a gente tem uma expectativa de pode vir a ocorrer uma quebra de safra, não é ainda esperado, mas praticamente uma safrinha bem menor no próximo ano, desse final de ano e no ano seguinte, devido ao atraso dos plantios.
E se a gente olhar para esse calendário, Oswaldo, essas lavouras que ainda não foram plantadas já começam, se já que já não deixam inviável essa segunda safra de milho, né?
Exatamente. As lavouras que não foram plantadas dentro do mês de outubro e se estenderam a novembro, que é uma grande parte do estado, a região sul praticamente toda e a parte leste do estado, já está bem comprometida a safrinha. Pode até acontecer uma safrinha, mas fora da época de plantio, tipo assim, entrando março adentro. Então a produtividade já fica bastante comprometida, a safrinha de milho no estado.
E se a gente olhar para frente, para a sequência, Oswaldo, como é que estão as previsões? Tem cenário mais positivo para essas chuvas ou essa irregularidade tende a continuar?
Essa semana começou a entrar uma frente fria bem mais forte no estado e começou a regularização das chuvas. Nesses últimos dias, praticamente todas as regiões têm chovido bem já. Então isso vai fazer com que o pessoal, outros produtores, consigam fazer o término dos seus plantios. O estado planta muito rápido e assim que tiver todas as regiões favoráveis, com certeza o plantio vai ser encerrado.
E como é que fica a questão de manejo nesse cenário, Oswaldo? Quais os pontos de atenção para o produtor para tentar, proteger ao máximo esse potencial produtivo?
O pessoal está usando bastante produtos micronutrientes, produtos foliares, para ver que a soja responda mais rápido e cresça mais rápido. O estado tem bastante tecnologia, os produtores são bem tecnificados. Eu acredito que no final vamos ter uma boa safra de soja. Eu acho que o que vai ficar comprometido é a parte de safrinha de milho no estado.
E aí, Oswaldo, olhando para o lado do mercado, como é que estão as oportunidades de comercialização para a soja aí na região?
O mercado ele tem acenado, ele está andando de lado nos últimos dias, em torno de 19, 18 dólares e meio, 20 dólares a saca. E é preocupante também a queda do dólar, que tem baixado nesses últimos dias, fazendo com que em reais a saca da soja fique bem aquém do que para cobrir os custos. Se nós não tivermos boas lavouras, a maioria dos produtores vão ter problema de final de fechar custos, devido à soja não reagir no mercado.
Se a gente pensar nas contas para esse ano, como é que está a perspectiva de margem, Oswaldo? Vai dar para o produtor ter lucratividade positiva nessa temporada?
Esse ano é um ano bem atípico, né? Nós temos uma Selic bastante alta, de mais de 15%. Isso aí está inviabilizando bastante a agricultura aqui no nosso estado, que nós temos bastante problema com frete ainda. Nós não conseguimos resolver os nossos gargalos logísticos. Então, a nossa soja, para chegar em Paranaguá, para chegar em Santos, para chegar em Itacoatiara, ela gasta bastante frete. É, vai ser um ano bem problemático. Já temos ouvidos de problemas de produtores em sanar suas contas e pagar esses juros altos de bancos.
Oswaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
O que eu tenho frisando aqui, o produtor ele deve ficar atento ao mercado, não esquecer do mercado, que isso é muito importante, e indo fazendo vendas pontuais para ver se consegue fazer uma média e tem um preço melhor no final da sua colheita. Então é bastante atenção no mercado daqui para frente.
Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Um abraço e até a próxima.
Abraço a vocês, obrigado.
Esse Oswaldo Pasqualotto, ele que é diretor, conselheiro fiscal do Sindicato Rural de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 25-26 lá na região. Oswaldo destacando um cenário de chuva bastante irregular, o que impacta tanto nas atividades quanto no desenvolvimento das lavouras. Tem áreas que ainda não foram plantadas, as áreas plantadas têm dificuldade de germinação, de desenvolvimento em muitas regiões, porém, há outras localidades vêm apresentando bom desenvolvimento, justamente essas áreas que tiveram mais precipitações. Expectativa de uma regularização nesse clima daqui para frente, com a entrada de uma nova frente fria na região, e aí um desenvolvimento mais uniforme dessas áreas. Oswaldo também destacando um cenário de margens bastante apertadas, custos elevados, dificuldade para crédito e um cenário preocupante para o produtor neste momento para a soja e também olhando para a sequência, já que esse atraso de plantio e desenvolvimento da soja deve afetar bastante a janela ideal de plantio para a segunda safra de milho. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto o restante do desenvolvimento dessa safra de verão 25-26 e também a sequência das atividades lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, aqui no Realidades da Safra. Aproveitar para registrar a participação de quem está acompanhando a gente ao vivo nesta terça-feira, o Marcos Tomás Gomes Ciralo, mandando o seu bom dia aqui para a gente, e o pessoal lá da Fazenda RBR também mandando o seu bom dia, comentando que lá na região de Feliz Natal, no Mato Grosso, o tempo também está muito seco, a exemplo do que o Oswaldo lá de Rondonópolis comentou aqui para a gente, uma safra de soja bastante regular e com dificuldades de clima neste momento lá no estado do Mato Grosso. Agora a gente vai fazer uma rápida parada no programa de hoje, um intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Realidades da Safra.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda country moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Invista em energia solar, deixe o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar no Brasil.
Você sabia que apenas 31% da soja brasileira chega nos portos através de uma ferrovia? E o interessante é que as ferrovias, elas emitem 8 vezes menos CO2 do que o transporte rodoviário, que é a base da matriz brasileira. Eu estou dizendo tudo isso porque olha que interessante, eu estou aqui no Parque Nacional de Nairobi, no Quênia. Não sei se você consegue ver ali o fundo, existem algumas girafas. Esse parque aqui, ele é o parque mais antigo do Quênia. Ele tem 11.700 hectares. Mas o que você está vendo aqui no fundo? É uma ferrovia que cruza esse parque de fora a fora. É o parque mais antigo, e ninguém pode acusar o Quênia que não está preocupado com a sua vida selvagem, com a proteção e conservação do meio ambiente. Eles têm uma ferrovia que cruza esse parque. Eu estou dizendo tudo isso porque o maior projeto ferroviário do Brasil, que é a Ferrogrão, ele está parado há 12 anos porque ele vai cruzar um pequeno pedaço, uma parte no fundo do Parque Nacional de Jamanchim. Só que aquele parque, ele tem 1 milhão e 300 mil hectares, e o ativismo exagerado, numa tentativa de dizer que vai causar um grande impacto ambiental, tem impedido a construção dessa obra. Então eu vou comparar os números. O Parque Nacional de Nairobi tem 11.700 hectares e tem uma ferrovia que cruza, e você está vendo aqui as girafas, toda a vida selvagem. No Brasil, 111 vezes maior, 1 milhão e 300 mil hectares, e nós não podemos construir essa nossa ferrovia. Então o Brasil precisa parar com esse ativismo exagerado. Essa obra de 930 quilômetros da Ferrogrão, ela vai reduzir em 40% as emissões de CO2 que nós já temos hoje. Muito mais do que isso, ela não tem nenhuma obra de arte, ela não tem, por exemplo, nenhum túnel, nenhuma grande ponte a ser construída, não há nenhuma justificativa para que a gente não faça essa obra. Então, quando a gente compara o que acontece no resto do mundo, países que têm uma preocupação com a vida selvagem, com a proteção do meio ambiente, como o Quênia, que constrói uma ferrovia como essa, no Brasil a gente não pode avançar. Ou seja, você tem aqui uma associação muito tranquila da vida selvagem com o progresso. Porque um país que ele não consegue gerenciar o seu tempo, ele não vai administrar o seu progresso. E o Brasil precisa parar de perder tempo. Esse ativismo desenfreado tem nos empobrecido e tem cada vez mais nos afastado do progresso. Que o diga a falta da construção da Ferrogrão e aqui o Quênia, com uma ferrovia cruzando um parque nacional.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia, esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Olá, você ligado? Estamos de volta com Realidades da Safra aqui na TV Notícias Agrícolas. E agora vamos trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras pelo Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar justamente olhando para o plantio da safra de soja, porque os trabalhos passaram da metade da área projetada. A semeadura da safra 25-26 alcançou 57,6% da área projetada, após avançar mais de 11 pontos percentuais nos últimos 7 dias, de acordo com o levantamento da Datagro. No mesmo período da temporada 24-25, os trabalhos estavam em 67,9% e na média dos últimos 5 anos, 64%. O plantio está mais adiantado no Paraná e no Mato Grosso, onde avançaram 7 e 11 pontos na última semana e alcançaram 87% da área estimada. Na média plurianual, a semeadura estava em 86% no Paraná e 90% no Mato Grosso. Nos demais estados da região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem trabalhos mais devagar, com 23% e 16% respectivamente. Já em Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, os trabalhos chegaram a 54%, 30% e 86%. No Mato Piba estão à frente da média dos últimos 5 anos na Bahia e no Tocantins, enquanto Maranhão e Piauí também apresentam atrasos. Esse é o levantamento da Datagro, olhando para o plantio da safra 25-26 de soja aqui no Brasil. Vamos olhar agora para o trigo, porque os preços seguem queda aqui no mercado. O levantamento do CPEA mostra que os preços do trigo seguem enfraquecidos. A pressão sobre os valores vem sobretudo da oferta nacional, mas também das boas expectativas quanto à produtividade desta temporada. Além disso, pesquisadores do CPEA indicam que o dólar em desvalorização aumenta a competitividade do trigo importado, o que leva o comprador a tentar negociar o trigo nacional a valores ainda menores. Em termos globais, a produção mundial de trigo deve crescer 3,5% e atingir volume recorde de mais de 828 milhões de toneladas em 25/26, segundo apontam dados divulgados pelo USDA. Na Argentina, a Bolsa de Cereais reajustou a sua projeção de produção para 24 milhões de toneladas, também estimando um recorde. Pesquisadores do CPEA ressaltam que este cenário evidencia a ampla oferta externa e a possibilidade do Brasil importar maiores volumes da Argentina, fatores que devem pesar sobre os preços mundiais e, consequentemente, sobre os preços nacionais. Vamos olhar agora para a cana-de-açúcar, porque a produção paulista recuou mais de 5% nesta temporada 25/26. A produção de cana-de-açúcar em São Paulo deve atingir 335,3 milhões de toneladas na safra 25/26, o que representa queda de 5,2% em relação ao ciclo anterior, de acordo com o relatório do Departamento Técnico e Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP. O recuo é atribuído à escassez hídrica nos meses críticos de desenvolvimento da cultura e às geadas consecutivas durante o inverno, fatores que prejudicaram o crescimento dos canaviais. Mesmo com condições que favoreceram a maior concentração de açúcares, o açúcar total recuperável ATR médio ficou 3% abaixo do obtido na safra passada, estando estimado em 134,9 quilos por tonelada de cana. Já a produtividade deve ser 5,4% menor, alcançando 75,7 mil quilos por hectare. A área colhida, por outro lado, apresentou um ligeiro aumento de 0,3%, chegando a 4,43 milhões de hectares. E apesar deste recuo de produção aqui em São Paulo, os preços do açúcar seguem em queda, bastante influenciados pela demanda fraca que mantém os preços do cristal branco baixos. As negociações envolvendo o açúcar cristal branco seguem lentas no mercado spot de São Paulo e essa fraca movimentação vem sendo observada desde o final de outubro. Pesquisadores do CPEA indicam que esse cenário está atrelado à reduzida demanda de cristal para pronta entrega. Do lado da oferta, continua sendo observado o maior volume do cristal Incusa 180 disponível para venda. Neste contexto, o indicador CPEA Esalq do cristal branco registrou baixa de mais de 6% na primeira quinzena de novembro. Do lado do campo, dados da Única mostram que o Centro-Sul brasileiro produziu 38,085 milhões de toneladas de açúcar entre 1º de abril e 1º de novembro, aumento de 1,6% frente ao mesmo intervalo do ano passado. Agora mudando um pouquinho de cultura, olhando para as frutas, desempenho bastante positivo do mês de outubro para as exportações, que foi o melhor mês dos últimos 10 anos. As exportações de frutas brasileiras registraram em 2025 o melhor mês de outubro dos últimos 10 anos, com valor de 177 milhões de dólares em vendas para o mercado externo, 4,6 acima dos 169 milhões comercializados no mesmo mês do ano passado, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Na última década, apenas o mês de novembro do ano passado superou este valor, com 217 milhões de faturamento na exportação do segmento, que inclui frutas e nozes frescas ou secas. Em outubro deste ano, foram embarcadas para o exterior 209,4 mil toneladas de fruta, o que representam 2,6% das exportações do setor agropecuário. O segmento é o quinto no ranking de exportações agropecuárias do Brasil. Em termos de volume, o Brasil já alcançou de janeiro a outubro deste ano o total exportado em todo o ano passado, com 1 milhão de toneladas de frutas, segundo as informações da Comex Stat. Mesmo com todas as crises enfrentadas este ano pelos fruticultores, o fôlego nas exportações foi mantido, mostrando que o campo brasileiro é resiliente e está preparado para enfrentar os desafios do mercado e também do clima. A fruticultura é um dos pilares do agronegócio nacional, tanto do ponto de vista interno quanto das exportações, contribuindo de forma expressiva para o PIB do agronegócio, afirma o Country Director da Asenza Brasil, o Renato Francischelli. Quatro estados do Nordeste responderam por mais de 84% das frutas exportadas pelo Brasil em outubro deste ano. Pernambuco liderou a lista com 31,6% dos valores exportados, seguido por Bahia 21,8%, Rio Grande do Norte 20,3% e Ceará 10,6%. A Europa foi o principal destino dessas exportações, somando 66,4% do valor exportado. A Holanda foi o destino internacional que mais gastou com a compra de frutas brasileiras em outubro, mais de 71 milhões de dólares, o que corresponde a 40,4% do total. Em seguida vieram Reino Unido com 17,6% e Espanha 8,4%. Já os Estados Unidos, que reduziram no fim de semana passada as tarifas de importações de frutas, entre outros 200 itens de 50% para 40%, ficaram um pouco acima da Espanha em outubro, com 15,5 milhões, o que responde a 8,7% do total. Já na América do Sul, a Argentina foi o principal comprador, com 8 milhões e meio de dólares, 4,8% do total exportado pelo segmento no mês de outubro. Bons resultados para as exportações brasileiras de frutas no último mês de outubro. Olhando agora para o mercado da cenoura, preços seguem queda aqui no mercado brasileiro. Os preços da cenoura estão em queda em São Gotardo, Minas Gerais. Segundo pesquisadores da equipe de hortifrutis do CPEA, este movimento de desvalorização da raiz vem sendo observado desde meados de outubro. Produtores consultados pelo CPEA tinham expectativa de que o retorno das chuvas em novembro controlasse a oferta e, consequentemente, sustentasse os valores de comercialização. No entanto, esse cenário não foi observado e a produtividade bastante elevada mantém a oferta elevada e as cotações em queda. Na semana passada, o valor médio da cenoura suja negociada na Praça Mineira teve média de R$ 18,00 a caixa de 29 quilos, baixa de 10% frente ao período anterior. O preço médio da parcial de novembro até o último dia 14 está 24% menor do que o registrado em outubro. Vamos olhar agora um pouquinho para o cenário de fertilizantes, de insumos, porque as entregas cresceram 2,7% nos últimos meses, o que é o ritmo mais lento em 2025. As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro somaram 5,25 milhões de toneladas em agosto de 2025, alta de 2,7% frente ao mesmo mês do ano anterior, quando foram comercializadas 5,11 milhões de toneladas, segundo a ANDA, Associação Nacional para a Difusão dos Adubos. No acumulado de janeiro a agosto, entregas atingiram 30,5 milhões de toneladas, crescimento de 9,3% em comparação a 2024. A produção nacional de fertilizantes intermediários também encerrou 2025 com alta, 699 mil toneladas, crescimento de 7,1% em relação ao mesmo mês de 2024. No acumulado dos primeiros 8 meses, volume de 4,8 milhões de toneladas, avanço de 6,7% em relação ao mesmo período de 2024. Já as importações também seguiram em alta, com agosto registrando 4,6 milhões de toneladas, aumento de 6,5% frente ao igual período do ano anterior. De janeiro a agosto, total importado já soma 27,58 milhões de toneladas, expansão de 11% em relação às 24,8 milhões do mesmo período de 2024. Fazendo um recorte desses insumos olhando para os biológicos, as discussões para a regulamentação da lei de bioinsumos seguem avançando lá no Congresso para finalização ainda neste mês de dezembro. Os representantes do setor agropecuário e do governo estão reunidos no grupo de trabalho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, trabalhando para finalizar a proposta de decreto regulamentador da nova lei dos bioinsumos até o dia 23 de dezembro, pavimentando assim o caminho para a publicação do texto no início de 2026. Reginaldo Minaré, que representa a Associação Brasileira de Bioinsumos no grupo, detalhou os avanços e os desafios, além do potencial transformador da nova lei. O diretor executivo destaca que a regulamentação não se trata apenas de atualizar normas, mas de romper com a lógica do passado e abraçar um modelo totalmente compatível com a era digital e as particularidades dos produtos biológicos. Vamos olhar agora para a logística, preços de frete. A Rumo prevê 2026 com patamares bastante próximos do que a gente vem acompanhando no segundo semestre de 2025. A transportadora ferroviária Rumo espera para 2026 um nível de frete semelhante ao patamar da segunda metade deste ano, vendo um início de ano com demanda forte por alto volume de estoque de passagem de milho e semeadura antecipada da soja, afirmaram executivos da companhia. Vemos como base patamares similares aos preços do segundo semestre de 2025, disse o presidente executivo da Rumo, o Pedro Marcos Palma. Segundo Palma, o volume de estoque de passagem de milho é de cerca de 15 milhões de toneladas, o que deve gerar demanda de transporte em dezembro e também no início de 2026. Este estoque todo não tem como ser transportado somente em dezembro, afirmou a liderança. Já o vice-presidente financeiro Guilherme Machado citou ainda a ocorrência de plantio antecipado da soja neste ano, compondo um cenário de demanda elevado de transporte para a empresa em 2026. Vamos virar o ano com estoque de passagem de milho grande, mas deveremos ter também uma colheita antecipada de soja. Isso impõe para o sistema nível de demanda por logística maior, diferente do que aconteceu em 2025, quando a colheita da soja foi mais tardia, afirmou o Machado, que é vice-presidente financeiro da Rumo. Vamos aproveitar agora para a gente dar uma passada lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas, porque é lá que ficam concentradas todas as informações que a gente traz aqui ao longo da nossa programação. Por lá você pode ver e rever os vídeos com as entrevistas que a gente faz com produtores, com as lideranças do setor espalhadas pelo Brasil, para entender em loco como é que está o desenvolvimento das lavouras, como é que estão os trabalhos de campo em cada uma das regiões. Por lá você também pode ver as notícias sobre as mais diferentes culturas, as mais diferentes regiões que a gente traz ao longo da nossa programação, também todo o nosso site do Notícias Agrícolas, e você tem também concentradas por lá as informações de meteorologia, os vídeos de previsão do tempo, as notícias sobre o clima, tudo concentrado na página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas, para você ter todas as informações na sua mão e poder tomar a sua decisão, poder saber o que está acontecendo em outras localidades e ir tomando a sua decisão, inclusive de comercialização, com base de todas essas informações, tudo o que está acontecendo em cada uma das regiões brasileiras, você tem tudo concentrado lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas. Agora a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo. O Erickson Cunha vai assumir a bancada da TVNA para trazer as expectativas de tempo e clima para os próximos dias, conversando com a Maria Clara Sasaki, que é porta-voz da Tempo OK. Vamos acompanhar quais regiões vão ter chuvas, onde as temperaturas vão mudar e, claro, como é que tudo isso vai impactar no campo. A gente acabou de acompanhar muitas regiões do Brasil com dificuldades de clima, isso dificultando os trabalhos, o desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo com a Maria Clara Sasaki da Tempo OK e o Erickson Cunha, jornalista do Notícias Agrícolas, para você que acompanha a nossa programação nesta terça-feira. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna amanhã na quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
Hoje, MD1 Live, ao vivo, às 8 da noite.